Shalom para todos aqueles que nos acompanham. Ficamos devendo a continuação da história de Moishe e Miriam Adler. E aqui começamos agora a parte 2. No último episódio, Yitzhak Adler, o açougueiro, não aceitou a iniciativa do Rav Siegfried de exigir um masguiach e asgahá sobre os açougues da cidade de Weitz. A continuação, meus amigos, é a seguinte. O Rav, ele foi embora do açougue e, em pouco tempo, as pessoas ficaram sabendo que Yitzhak não aceitou a iniciativa do Rav. Os outros açougueiros da cidade eram mais jovens, mais flexíveis. Eles aceitaram, não tiveram problemas quanto a isso, mesmo que para eles também seria uma dificuldade financeira, mas eles pensaram, com o tempo, vamos nos arrumar. Os outros aceitaram e acabou acontecendo aquela situação. Os outros açougues tinham uma teudá de asgahá dos rabanim da cidade que Yitzhak Adler não tinha. O tempo foi passando, os compradores, clientes de Yitzhak diminuindo. Yitzhak ia ficando triste, para baixo. E até que a Miriam Adler e o seu marido Moishe tentavam consolar ele e chegaram a falar, talvez Hashem está te preparando algo melhor. E Yitzhak estava tão assim desesperançoso que ele respondia com uma piada triste. É, talvez Hashem está preparando que eu seja o primeiro açougueiro de vegetais de Weitz. O que aconteceu foi que em 6 meses o açougue do Yitzhak acabou fechando. Ele se sentiu que aquela cidade não era mais o lugar dele. E essa sensação foi crescendo, até que ele decidiu, assim como outros Yehudim da época decidiram em alguns casos, vou tentar a sorte nos Estados Unidos da América. Quem sabe? Talvez chegou a hora de tentar. Ele tinha parentes nos Estados Unidos. Ele decidiu. As pessoas ficaram sabendo que ele pretendia ir embora de Weitz. E quando Miriam Adler ficou sabendo disso, falou para o marido Moishe. Vamos fazer, como sempre, a nossa despedida. Claro, sempre fazemos despedida. Vamos fazer para ele também. Mas dessa vez, Moishe não concordou. Como assim? Yitzhak era nosso amigo e tudo, mas ele desrespeitou o Rav. Foi ele que causou essa situação para ele mesmo. Não acho que devemos fazer despedida. E Miriam falou, mas por quê? Ele é um bom homem. O marido insistiu, não, com certeza o Rav não participaria dessa despedida, e se ele não participaria, não é certo que a gente faça. A esposa Miriam insistiu, eu vou perguntar para o Rav a opinião dele e vamos receber o que ele falar. Moishe não teve alternativa e ele aceitou o que a esposa propôs. Ela foi falar com o Rav Siegfried e, surpreendentemente, o Rav Siegfried respondeu, façam a despedida. E não só isso, eu vou participar da despedida. No dia marcado da despedida, estava lá, Moishe, Miriam prepararam tudo como sempre. As pessoas não sabiam que o Rav tinha concordado com aquela despedida. Então, a curiosidade das pessoas era grande. Não sabiam. Será que devíamos fazer a despedida? Será que não devíamos fazer a despedida? Era grande a curiosidade das pessoas, certo? Então, o local da despedida estava lotado o local da despedida. Esperando. Quando Moishe Adler, de repente, fez uma piada para aliviar o clima, aliviou um pouco, mas o que aliviou totalmente foi quando nada mais, nada menos que o Rav da cidade, o Rav Siegfried, ele apareceu na despedida. E ele não só apareceu, como ele começou a falar umas palavras. Meus queridos, nós estamos hoje nos despedindo do nosso querido amigo Yehudi Yireshamayim, Yitzhak Rebitzchok, que é descendente de três gerações de Shohatim, que contribuíram para o grande nível da Kashrut aqui na nossa cidade. Yitzhak também. Aí chegou a vez de Yitzhak falar umas palavras. Meus amigos, a Torá chama o nosso povo de Amkshe Oref, um povo, entre aspas, teimoso. Nós temos teimosia. Eu nunca tinha entendido o que isso significa até agora. E o pessoal escondendo a risada, todo mundo queria dar risada. Mas continuou Yitzhak falando. Independente de qualquer coisa, eu quero dizer que eu não tenho nada contra o Rav. Eu estou bem com ele. Ele fez o que tinha que fazer. Eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer. E eu quero terminar dizendo para vocês uma coisa. Vocês têm um grande amigo nos Estados Unidos a partir de hoje. Eu estou indo para lá. Saibam que vocês têm um grande amigo nos Estados Unidos. E assim terminou essa história de Yitzhak Adler, o açougueiro, que tinha o mesmo sobrenome do casal Moishe e Miriam Adler. Foi para os Estados Unidos e se juntou ali com tantos e tantos outros Yehudim que tinham imigrado para lá naquela época. Mas a história continuou para os outros Yehudim de Vait, os outros Yehudim de toda a Hungria. Como sabemos, passado alguns anos, os nazistas e Yimach Shemam conquistaram a Hungria também. Eles não exterminaram todos os Yehudim da Hungria logo de cara, como fizeram em outros lugares. Mas o governo nazista na Hungria, é claro que trouxe condições horríveis para os Yehudim. A situação ia piorando dia a dia. Era mais difícil encontrar produtos para comprar. E todo mundo sabia que quem puder, vá embora o mais rápido possível. Mas difícil? Como ir embora se não tem nem dinheiro para comprar comida básica? Os negócios de Moishe e Miriam Adler também foram piorando, e a situação só piorava. Começaram a chegar as notícias que os nazistas e Yimach Shemam só vão apertar mais o cerco contra os Yehudim no gueto, vão dificultar mais a entrada de a comida e de outros mantimentos. Um dia, Miriam Adler estava andando na rua e encontrou uma velha amiga, se chamava Goldie Weinstock. Goldie era uma boa mulher, a grande amiga de Miriam, mas naquele momento não tinha tempo para conversar, nem tinha cabeça para conversar. O que ela fez foi simplesmente tirou de dentro do casaco dela dois candelabros de prata, muito bonitos, herança da mãe dela. Falou: Miriam, por favor, esses candelabros são herança da minha mãe. Compra de mim eles, me dá dinheiro, compra de mim esses candelabros. Com o dinheiro, eu e a minha família pequenininha vamos conseguir comprar as passagens para viajar para os Estados Unidos. E o meu irmão que está lá disse que vai conseguir os documentos para nós. A gente só precisa do dinheiro das passagens. Miriam Adler escutou a proposta. E ela aceitou. Mas precisava falar com o marido, Moishe. Chegou em casa, falou com o Moishe. Moishe, vamos comprar esses candelabros de prata da Miriam. Vamos dar para ela o dinheiro. Moishe pensou: Miriam sempre foi uma mulher muito boa, mas acho que agora a bondade passou dos limites. Miriam, o que você está dizendo? O pouco de dinheiro que a gente conseguiu juntar para salvar nossa própria família, vamos entregar para outras pessoas? Mas Miriam insistiu: Moishe, você sabe que o dinheiro que nós temos nem é suficiente para salvar toda a nossa família, que é grande. Para eles, pelo menos, vai ajudar. Que adianta? Vamos entregar para eles. Fora isso, Moishe, nós somos pessoas temos trabalhos manuais, eu sou costureira, você é sapateiro, sempre vão precisar de nós. Mas a Gold, o que que vão precisar dela? Ela está num risco muito maior que o nosso. Vamos dar o dinheiro para ela. Imaginem, eu quero fazer uma parada, imaginem que gvurá uma mulher Yehudi precisa ter no momento daquele para pensar na amiga, pensar na outra mulher Yehudi. Esses são os Yehudim, mesmo que Pshutim, mas nada Pshutim do nosso povo. Moishe aceitou a sugestão da esposa, subiu da casa no andar de cima, tirou uma tábua de madeira falsa que estava ali no chão, estava solta, abriu um buraquinho e dali tirou 4 moedas de ouro. Miriam pegou as moedas e correu para entregar as moedas para Gold. Ela chegou: Gold, Gold, está aqui o dinheiro, eu trouxe para você. E Gold se abraçou com a Miriam, um abraço emocionado. Miriam, muito obrigado, como eu posso te agradecer, como eu posso? A Miriam falou: tem um jeito. O quê? O quê? Fala, eu faço o que você me pedir. Quando você chegar em Nova York, tenta mandar para nós, que invites, para mim e para o meu marido, a lista telefônica dos estados de Nova York. Ela falou: tá bom, eu vou tentar. Não, 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 não tentar. Você vai mandar. Bom, Blineda, não, você vai mandar. Ela falou: tá bom, eu garanto para você. E desse momento elas se despediram. Passou um tempo. Esperavam, a lista telefônica ainda não tinha chegado. Passados 3 meses, o casal Adler recebeu do correio uma correspondência. A correspondência veio de ninguém mais, ninguém menos que a amiga Gold. Eles abriram e o que encontraram ali? Um monte de objetos assim, que não valiam nada, coisinha, pareciam até objetos assim pegos do lixo. A Miriam não entendeu. Assim que Gold me retribui, eu pedi uma lista telefônica e assim que ela me retribui, Miriam já estava para jogar no lixo tudo que ela recebeu, quando de repente ela percebe que cada um daqueles objetos estava embrulhado com o quê? Páginas da lista telefônica. Não só Gold tinha mandado a lista telefônica, mas ela se preocupou em também esconder da censura. Tudo que era entregue para os Yehudim passava por uma censura dos nazistas e Yimach Shemam, eles abriam os pacotes. Imagine se eles vissem uma lista telefônica inteirinha. O que eles iam pensar? O que que esses judeus estão querendo? Com quem eles querem falar? São espiões, talvez. Com quem eles querem falar? Gold se preocupou em disfarçar. Mandou os objetos embrulhados nas páginas da lista telefônica. E aí Miriam juntou todas as páginas. O marido Moishe não estava entendendo o que que ela quer. Até que ela juntou e aqui, Moishe, consegui juntar as páginas, a lista telefônica de Nova York. Moishe falou: e que vamos conseguir com isso? Ela respondeu: Moishe, vamos procurar aqui todo mundo que se chama Adler, todo mundo que tenha esse nome. E vamos tentar ligar e pedir ajuda. Vamos mandar ligar, não, desculpe. Vamos mandar cartas para eles, vendo os endereços. Vamos mandar carta para todo mundo que se chama Adler. E Moshe falou: Miriam, Miriam, o que vamos conseguir com isso? Quem vai nos ajudar? E dessa vez ela falou com um tom mais forte: Moshe, você tem uma ideia melhor? O que podemos fazer? O marido concordou com a esposa. Novamente. Durante as próximas 48 horas, eles se empenharam em escrever cartas para todo mundo que se chama Adler. Todo mundo. Escreveram, 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 sem cansar. Passados alguns meses, nada de resposta. Nada, nada, nada. Até que chegaram a mais ou menos 3 correspondências. Em uma correspondência tinha palavras bonitas, de apoio. Em outra correspondência, tinha também palavras bonitas e mais $7 de ajuda. O casal, mesmo que sempre foi muito otimista, muito Boter Bachem, ficou muito decepcionado. Agora, difícil pensar o que fazer. Difícil pensar o que fazer. Se essas são as respostas das pessoas, se não entendem nossa situação, o que fazer? No inverno de 1944, 4 meses antes dos nazistas e Marchemam terminarem a construção da linha de trem que levou 450 mil judeus húngaros para a morte em Auschwitz, o casal Adler recebe mais uma correspondência dos Estados Unidos. A esperança voltou. O que será? O que será agora? O que será agora? Abriram o pacote e, de repente, o que encontram? Uma caixinha de música. Sabe caixinha de música? Daquelas que você abre e, às vezes, tem um bonequinho dançando e tocando. Tan, 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 tan. E Moshe ficou furioso. Que isso vai nos ajudar? Quem pensa numa situação como a nossa e mandar uma caixinha de música? Como é possível uma coisa dessas? Que falta de sensibilidade total! Não entendem a nossa situação. E de tanta fúria, tanto desespero, Moshe pegou a caixinha de música e jogou no chão. A caixinha de música se quebrou e as molas foram para todo lado. Mas, de repente, o casal Moshe e Miriam Adler repara que do meio das molas e das engrenagens da caixinha de música tinha também dinheiro, dinheiro, passagens, passaporte para eles, para a família toda, e uma carta. Aos queridos Moshe e Miriam Adler, aqui é o amigo de vocês, Yitzhak Adler. Lembram Yitzhak? O antigo açougueiro de Weitz, para quem Moshe e Miriam tinham feito a despedida. Aqui é o amigo de vocês, Yitzhak Adler. Eu espero que nesse momento vocês já tenham percebido, descoberto o segredo da caixinha de música. Aí está dinheiro e documentos que eu espero que seja suficiente para vocês salvarem toda a família de vocês. Quando chegarem a Nova York, eu estarei esperando por vocês do porto e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para retribuir para vocês o bem que vocês sempre me fizeram. Seu querido amigo Yitzhak. Apenas chegaram Moshe e Miriam a Nova York, e um mês depois, infelizmente, os outros Eudim que ficaram na Hungria, como sabemos, 450 mil, foram levados para Auschwitz, Hashem Yikom et Damam. Uma história linda, que mostra muita coisa. A grandeza dos nossos Eudim, falamos Eudim Pshutim, mas não existe Eudim Pshutim. Que grandeza do Yehudi, por mais pachuto que pareça o Yehudi, a grandeza de Hakarat HaTov, como Hashem não fica devendo, Shlach Lach Mechal Panei Amayim, você faz um ato bom, pensa que está ajudando ao outro, e no final sempre descobre que ajudou a si mesmo.